Olá pessoal, bem-vindos ao CremaCast, o podcast produzido pela Fênix Consultoria em Crematórios. Aqui eu, Erardo Costa, juntamente com meu sócio Diogo Costa, vamos falar sobre a indústria de crematórios e assuntos que estejam diretamente ligados a esse segmento. Trataremos as novidades do mercado, dicas, conselhos para quem quer empreender no ramo, analisaremos as tendências de mercado, estudos de caso e casos de sucesso. Então, vem com a gente! E aí galera, beleza? Estamos aqui no nosso CremaCast, pois é. Então, agora vocês vão ter uma noção, passando aquilo que aconteceu no Summit lá em Votuporanga, promovido pela Bruker Fornos Crematórios. Aliás, vamos aqui considerar o tamanho do evento, as proporções e todas as coisas que lá aconteceram. Posso garantir que o que a gente viu lá foi coisa de primeiríssimo mundo. Uma coisa extremamente organizada, a galera ávida por conhecimento e troca de informações, pessoal muito a fim de socializar, conhecer pessoas, ficar sabendo o que está acontecendo em cada parte do Brasil e também ter uma aproximação maior com o pessoal dos crematórios de humanos, né? Que aliás foi bastante elucidativa, né? Dada as proporções das pessoas que estavam lá. A Bruker deu um show de organização, quero parabenizar aqui na pessoa do Manuel, que é um cara extremamente responsável e responsável também pelo setor comercial da Bruker, que ele desempenhou arduamente uma tarefa difícil de desenrolar com muita mestria. Então parabéns Manuel, parabéns Marcelo e Rolandinho, vocês que fazem a Bruker estão no caminho certo. Hoje detentores, Diogo, de 74% do mercado nacional em produção de fornos crematórios. Daqui a pouco estarão trabalhando já, daqui a pouco não, já estão trabalhando para exportar, né, para começar a trabalhar para fora.
Na verdade, 78%, né, era? 78% do mercado de crematórios usam fornos PET. A gente teve a oportunidade nesse evento de conversar com inúmeras pessoas, então vamos encaixar esses drops de entrevistas aqui durante esse episódio do CremaCast. Nós entrevistamos o Rolandinho e o Marcelo, e entrevistamos o Israel também, que era responsável pela manutenção dos fornos, e alguns palestrantes que tiveram a oportunidade de trocar uma ideia aqui conosco.
E finalmente conseguimos entrevistar o Wesley. Porque já estava prometido aqui há um tempão, mas a gente não conseguiu um link.
Ouvinte
número um do CremaCast.
Foi bem legal, Erardo, que lá durante o Summit nós tivemos a oportunidade de ser abordados, né, por pessoas que falaram pra gente que eram ouvintes do CremaCast.
Extremamente gratificante.
E é assim, nós sabemos que estamos contribuindo com o nosso segmento, né, agregando.
É isso aí, galera. Então, vocês vão ouvir agora alguns trechos das entrevistas que a gente fez lá no Summit, deixando claro para vocês que foram dois dias muito intensos, para mim e para o Diogo, porque nós estivemos presentes em todas as palestras, conversamos e interagimos com o pessoal de todos os segmentos que lá estavam. E essas pessoas foram as que a gente elencou para trazer um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo PET e, obviamente, também no Summit promovido pela Bruker.
Isso, vamos ouvir agora o que o Rolandinho e o Marcelo, sócios proprietários da Bruker, esperavam pelo evento, né? E também se haverá outros eventos do mesmo porte. E também eles responderam perguntas sobre a Bruker, de fato, né? Quais são as pretensões deles a médio e longo prazo.
Bem, e aí voltando a essa questão que a gente começou a dizer, bem, essa quebra dos rituais, enfim, sejam eles jogos ou padrões, e assim, a gente tem essa questão de simbolismo muito.
Ok, galera, então estamos aqui no Summit da Bruker, conforme nós prometemos, e estamos captando e cooptando tudo que a gente pode para trazer informação para vocês. A principal delas é agora, nós estamos aqui com o Marcelo e com o Rolandinho, que são os sócios proprietários da Bruker, e nós vamos fazer aquela pergunta que não quer calar. Primeiro, bem-vindo ao CremaCast, né, vocês dois, é um prazer tê-los com a gente aqui. A gente queria saber o seguinte, por que o Summit Bruker?
Bom, muito obrigado aí pela poder estar participando aqui, uma honra vocês estarem aqui conosco. O Summit Bruker, ele foi criado justamente para poder falar sobre a cremação que vem crescendo muito, né, no Brasil, a cremação pet principalmente, e é um momento de debater ideias, mostrar novos produtos, serviços que a Bruker tem a oferecer aos nossos clientes.
Legal. E a visão de vocês da Bruker daqui a 10 anos?
Na verdade, assim, a Bruker está tendo um crescimento muito grande. Hoje nós temos quase 78% da fatia de fornos dentro do Brasil, né? E estamos expandindo para fora do país também. Então, hoje, a tecnologia da Bruker está avançando num grau de mudanças e avanços muito forte. Isso é uma das coisas que também a gente quis mostrar aqui no Summit, porque vocês vão ver a tecnologia. Hoje os fornos são praticamente autônomos. Então, assim, a evolução em relação à qualidade e ao produto é uma tendência de melhora cada vez mais.
Marcelo, Rolandinho, vocês veem a Bruker daqui a 10 anos, por exemplo, de capital aberto? Ou vocês aceitarem um fundo de investimento, entrar e aí vocês se tornarem talvez até mundial?
Bom, já tivemos algumas procuras, algumas propostas de algumas situações, mas no momento nossa preocupação é realmente desenvolver, igual o Marcelo disse, nesse processo tecnológico. A empresa vem crescendo bastante. Nós fomos agora para a outra unidade da empresa, que foi uma unidade bem maior, com muito mais tecnologia, com um número maior de colaboradores na empresa também. Então, estamos trabalhando muito e acreditamos muito nesse mercado, porque é o presente e é o futuro, com toda certeza, ainda mais.
Ok, então. Olha, queremos agradecer a vocês a entrevista aqui, o esclarecimento do que é o Summit. E agora eu quero encerrar fazendo a última pergunta que não estava programada. Ano que vem tem outro?
Provavelmente sim. Ainda não temos certeza, mas...
Muito
conforme
provável que sim.
O andar desse Summit,
tivemos
provavelmente
uma grande surpresa, surpresa realmente muito boa, onde nós tínhamos previsto em torno de 100 pessoas e nós estamos aqui, graças a Deus e graças a todas as pessoas que vieram, como vocês, aqui em torno de 300 participantes.
Caramba!
Então isso para nós foi sensacional.
Superou muito, né?
Superou bastante. E é justamente uma ideia de que as pessoas estão nos parando, né, Marcelo?
Sim. E pergunta, vai ter o ano que vem ou daqui dois anos?
Então, essa pergunta eu já fiz, já baseado num papinho de corredor ali, né, cara? O interessante seria que tivesse, na minha opinião, como eu tenho o Forno Bruker e como o cara que trabalha com a cremação, acho que interessante porque isso promove crescimento. E eu acho que isso também gera para vocês uma responsabilidade muito grande em trazer o que há de melhor e evoluir no que já tem hoje, né?
Exatamente.
Legal. Então,
olha,
isso aí. Muito obrigado pela entrevista de vocês. Obrigado. Um forte abraço e sucesso.
Muito obrigado.
Bom, Herardo, no primeiro dia do Summit, nós chegamos lá, pudemos nos deparar com o local do evento, né? Era o Hotel Vila Gramadão. Uma estrutura bem grande, eles foram muito caprichosos nos stands, selecionaram uma diversidade de opções e empresas que agregam e trazem muitas novidades para o nosso mercado. Nós pudemos ver lá desde de opções de urnas, opções de caixões, material complementar para fornos, tecnologias, o que mais?
Rapaz, a gente viu uma...
Qual foi a sua impressão assim que você chegou lá? Pisou,
olha,
pisou lá no salão?
Encontrei algo muito maior do que eu esperava. Eu esperava algo mais tímido.
Eu também.
Mais reservado às palestras só e também a condição de mostrar alguma coisa dos fornos. Algo assim, foi muito, mas muito além mesmo das minhas expectativas. Logo quando eu cheguei, bom, eu cheguei dei de cara com duas limusines, meu amigo, você queria
o quê? Verdade, tinha umas limusines,
nossa,
uns carros expostos na entrada, um pessoal pronto para te receber com seu crachazinho, tudo certinho.
A organização foi supimpa. O pessoal da Bruker trabalhou com afinco e deu um show de organização e desempenho realmente. E eu, como eu disse, né, eu estava esperando alguma coisa mais tímida, mas chegamos lá, encontramos empresas que têm a ver com o ramo, né? É, pessoal especializado em tanatopraxia, o pessoal especializado em urnas, que para o pessoal que trabalha com humanos, urnas são os caixões. Para o pessoal que trabalha com o mundo pet, urnas são aquelas caixinhas onde o pessoal guarda as cinzas dos animaizinhos, né? Então, tem também as urnas para humanos. O que nós vimos lá, cara, é um pessoal evoluindo, empregando bastante... Como é que eu vou dizer? Se buscando soluções para o segmento. E isso foi super interessante de ver. Nós vimos muitas coisas e todas elas bem diversificadas. Que passa para nós o quê? Que as pessoas que trabalham nesse ramo passam a ter opções.
Uhum. Bom, a primeira palestra foi ministrada pela Gisele Adici, ou Adici, me perdoe se eu pronunciei errado. Ela é presidente da SINCEP. E foi uma palestra muito interessante. Ela falou que ela fez uma relação que quanto mais religioso, quanto mais católico, principalmente um país ou uma região, menor a taxa de conversão para cremação. Ela informou que em torno de 10% das pessoas atualmente no Brasil são cremadas, mas que é o futuro. A cremação é o futuro. E não é um futuro de longo prazo, né, Arada? A gente está falando aí de 5, 10 anos.
E também... foi um dado super importante lá. Quanto mais não religioso é o local, é o país, maior é o número de cremações.
O Japão, por exemplo, né?
99%.
Inglaterra, 77%, taxa de conversão para cremação.
E fica aqui também uma observação e um grande abraço para a galera lá do SINCEP, né? Que tem feito um trabalho muito bom na organização de eventos também e de suporte, né? E de organização do segmento, bem legal.
Isso. No final da palestra, ela inclusive convidou todos os proprietários de crematórios para um evento que haverá na Disney. Maiores informações vocês podem encontrar lá no site do SINCEP, tá ok?
Legal, galera. Então é isso aí. Então vocês já ouviram a entrevista aí do Marcelo e do Rolandinho, já viram quais são as perspectivas, né? Eles já estão investindo na sexta geração de fornos, nós atualmente estamos na quinta geração, que já está bastante tecnológica, mas eles estão investindo na automação do forno. E isso é uma expectativa muito grande para o mercado.
Isso. Palavras deles, né? Eles falaram que quanto menos houver no futuro, nas próximas gerações dos fornos Bruker, interferência humana, para eles melhor. A tendência é que a automatização fique aí responsável por torno de 80% a 90% da operação de um forno crematório.
Isso aí. Agora vocês vão ouvir a entrevista que nós fizemos com o Alexandre, que é o presidente da Crema Pet. Aliás, o cara bate um violão bacana. Na hora do happy hour lá, o cara pegou o violão, foi pro microfone, detonou, e aí só quem dava jeito era o japonês da funeral. Então, esse foi um momento muito legal lá, cara. E a gente pôde bater um papo com ele, que apesar de ser uma pessoa extremamente divertida, extrovertida, é extremamente também compenetrado, sério e focado nos objetivos da Crema Pet. Então vamos ouvi-lo. Ok, galera, dando continuidade à cobertura do Summit Bruker aqui em Votuporanga, São Paulo, nós estamos aqui com o Alexandre Perpétuo, que é o presidente da Crema Pet. O que é isso? A Crema Pet é a Associação dos Crematórios Paulistas e está trabalhando em prol de divulgar mais a cremação e ganhar mais campo nesse terreno. Alexandre, fale um pouco mais pra gente sobre a Crema Pet.
A Crema Pet ela surgiu, né, da necessidade da união dos proprietários de forno crematórios em atuar desde a parte de marketing, a parte de legislação, troca de experiências. Então é isso, é uma reunião de pessoas que têm o mesmo objetivo profissional e com as dificuldades que cada um tem andando sozinho e a união fazendo a força, é que surgiu a Crema Pet.
Legal, aí você tem a Crema Pet, que é uma associação que agrega determinados, um número X de
valores,
de proprietários de fornos e tal. Mas qual é a busca de vocês? É na legislação, é na conscientização, é na educação, ou todos esses juntos?
Todos os assuntos são importantes, né? Mas as prioridades hoje da associação, nós estamos em reunião agora junto com o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, já desde da metade do ano de 2019, estamos em constantes reuniões para que a gente chegue num consenso para atingirmos uma norma eficaz para o ramo. E mais ainda, a gente está com isso também tentando ter um pouco mais de fiscalização com relação aos
clandestinos,
né? Então esse é o principal objetivo, certo, que é realmente uma adequação da legislação.
O Alexandre, como é que você vê a Crema Pet daqui a 3 anos?
Se a gente conseguir, fazer com que esse assunto seja realmente levado a sério pelo governo do Estado de São Paulo, a gente vê que ele terá uma eficácia atingindo a nível nacional, pela proximidade que a Secretaria do Meio Ambiente tem com a CETESB, que tem com o pessoal do CONAMA. Então, a partir do momento que nós mostrarmos para ele o quão importante é a cremação, o quanto amigo nós somos da natureza, eles realmente se importar com o meio ambiente, eles têm que dar atenção para o ramo da cremação, né? E uma coisa muito importante aqui no estado de São Paulo é a questão da CETESB, que cada região eles têm uma exigência diferente. Então nós estamos querendo também uniformizar essa questão de autorização.
Um padrão só.
Exatamente.
De exigências.
É,
né?
Isso que a gente está
vendo. Então você está me dizendo que tudo dando certo aqui em São Paulo, por que não levar a Crema Pet para o nível nacional?
Aí veio a pergunta, é essa, daqui 3 anos, né? Então o que a gente espera é que a gente consiga amadurecer, principalmente agora nas reuniões, que serão reuniões técnicas, né? Então pessoas do ramo de cremação, de legislação, que estão nessa discussão profunda do assunto, para que a gente então chegue num consenso e forme então uma lei uniforme no estado de São Paulo. Consequentemente, a partir daí nós iremos para âmbito nacional e todos os proprietários de forno crematório, logicamente, serão beneficiados com a atuação da Crema Pet.
São Paulo é o estado da nação que tem mais, reúne o maior número de crematórios.
Sem dúvida.
Como é que está sendo a adesão dos crematórios à Crema Pet e como tem sido a participação deles nessas reuniões?
Nós estamos com mais da metade dos proprietários de forno crematórios associados, né? Infelizmente é composto por pessoas, né? Então tem umas pessoas que também não agregariam.
Não vem pra agregar.
Então a gente também não faz tanta questão de encampar 100% pelas dificuldades que essas pessoas trarão para o grupo. Então nós estamos num grupo muito unido, muito afinado, com um propósito em comum. A partir do momento que vem pessoas que desagregam, eles começam a trazer problemas que a gente vai se desgastar resolvendo problemas administrativos com associados, e que não é a hora disso agora.
E nem é o foco.
Então a gente, mesmo não tendo um número expressivo, digamos assim, o ideal seria logicamente 100%, né, dos proprietários. Porém, não tendo esse número, a gente não está sentindo falta no momento, uma vez que a nossa busca está sendo realmente todo mundo andando no mesmo
qualitativa,
compasso.
Quantitativa não,
exato,
tem a ver aí.
Exato. Né? Então tem pessoas muito, muito engajadas na Crema Pet.
Isso é o que importa.
É isso aí.
Nós queremos agradecer a você, Alexandre, pela sua entrevista. O Alexandre, ele é do Memorial dos Animais, aqui de Agudos, em São Paulo, e está aí no comando, está na presidência do Crema Pet. A gente deseja toda a sorte do mundo, todo sucesso, até porque todos seremos beneficiados pelo trabalho de vocês.
Se Deus quiser, todos seremos.
Ok, grande abraço, Alexandre.
Eu que agradeço. Obrigado.
E no segundo dia do evento, do Summit Brooker, rapaz, olha, foi um negócio esplendoroso de ver. O nível das palestras estava altíssimo e a gente não conseguia não prestar atenção, ficávamos focados bastante.
Embora estivesse um pouco ressacado por causa do japonês da federal.
Japonês da funeira, Rapaz, eu vou dizer, a galera que participou do japonês da funeral, que está ouvindo o CremaCast agora, sabe bem do que nós estamos falando. Foi um happy hour maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez a organização deu um banho, né? Mas no segundo dia, nós entrevistamos também o pessoal que cuida da manutenção dos fornos da Bruca, que é o Israel e o Paulo, que são responsáveis. Eles são os técnicos que visitam os crematórios para resolver as broncas que volta e meia surgem.
No nosso primeiro encontro, Herardo, lá em 2016, foi um ponto bastante pautado, não foi? Que foi o que os fornos Bruca, em geral, quebravam muito, davam muito problema, deixavam na mão. E eu lembro que o Manuel, inclusive, recém-chegado na empresa, deu a sua cara a tapa e não correu da briga, fugiu da raia e respondeu. Desde 2016, então, agora, até 2020...
E se comprometeu a corrigir aqueles problemas e corrigiu.
Perfeito.
Ele batalhou muito por isso na empresa.
Não somos patrocinados pela Bruca, né? Mas...
Ainda.
Mas nós temos que ser honestos em relação a isso. Então, 4 anos se passaram e aí podemos entrevistar os responsáveis pela essa linha de frente da manutenção. E aí?
E aí agora a gente vai ouvir as palavras do Israel, que nos deu a entrevista bem bacana naquele momento lá no Summit, no segundo dia. Então, galera, estamos aqui com o Israel Tobal. Quem é o Israel Tobal? Ele é o responsável técnico pela área de manutenção da Bruca. Ele é o técnico que faz as instalações dos fornos quando as pessoas compram. E é ele que resolve as broncas quando acontece alguma coisa. Ô Israel, me fala um pouco dessa responsabilidade que você tem.
Geraldo, vamos lá. Essa responsabilidade é uma responsabilidade grande que a gente tem, tá? No forno PET, forno humano da Bruca, outros fornos que a gente também dá assistência técnica, tá bom? O cliente liga pra gente pelo SAC e a gente dá atendimento 24 horas ou no software ou no painel do forno ou em queimadores, com tudo do forno crematório, tá? Aí a gente chega a uma posição do forno, o que está acontecendo, o cliente já passa pra gente, a gente tenta resolver por via telefone. Se não conseguimos resolver por via telefone, a gente vai até o local crematório do cliente e resolvemos por lá, claro, passando pro cliente o que foi feito. Tá.
Certo. Outra coisa interessante é que quando vocês dão assessoria pelo telefone, isso facilita para o cliente porque não tem custo, né? E aí o que acontece? Você consegue solucionar muitas coisas através da percepção do que está acontecendo lá e você, como responsável técnico, já sabe por onde a coisa está indo. Mas quando você não consegue vislumbrar uma solução imediata ali no telefone e agora com a tecnologia da Bruker, você podendo acessar o forno do cara à distância, isso facilitou para você, né?
Sim, facilitou muito, porque é 70% a gente resolve por telefone, chamada de vídeo com o cliente, não só por telefone, sim, chamada de vídeo também. E essa tecnologia, até o seu forno é essa tecnologia, qualquer coisa que acontecer lá, a gente acessa remoto pelo TeamView e vê o que está acontecendo e arrumamos por lá. Se for uma coisa de painel ou queimador, a gente pede vídeos e também conserta por chamada de vídeo. É 70% chamada de vídeo e ligação. Os outros 30% Legal. A gente vai
presencial
até o local.
Legal.
O
Israel, a Bruca detém 70% dos fornos crematórios do Brasil, né? Então, ou seja, estatisticamente, querendo ou não, vocês também detêm o maior número de problemas. Como você ver nos próximos 2 anos, aí 3 anos, o que, que você tem visto sobre esse pós-venda? Tem caído o número de reclamações? As soluções são cada vez mais
eficazes?
Vamos lá. O pessoal liga muito, muito. Principalmente quando não é forno Bruker, liga pra gente. Forno de outras marcas, do Brasil e fora do Brasil também. Passa para o próximo comercial ou vem diretamente para mim. Tá resolvendo isso aí. O forno Bruker é um pouco menos ligação, porque a gente liga para o cliente há 15 dias, 30 dias, perguntando como está o forno. Então, é mais fornos estrangeiros que estão ligando para a gente no momento.
Ah, entendi. Ou seja, pelo visto, daqui a 2 anos, você vai ter cada vez menos problema e vai ter que trabalhar menos. Não te dá medo não, perder emprego, cara?
Não dá medo.
Legal. Porque
todo dia a Bruker está vendendo forno. Então, tem que instalar forno, tem que fazer startup, teste queima, regulagem de queimadores, então não dá medo.
É isso aí. Galera, esse foi o Israel. Israel, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso CremaCast. E vocês vão continuar sabendo de coisas aqui do Summit Brooker a qualquer momento. Fica ligado. Então, moçada, bacana aí, né, cara? É, porque é preciso saber que a manutenção, ela é totalmente... tem uma logística própria, tem a sua forma de acontecer. E nós também pudemos bater um papo com o queridíssimo Wesley, né? Um ouvinte do CremaCast assíduo, lá do Céu de Patas, no Espírito Santo, que na sua explanação falou de algo bastante interessante relacionado com a filosofia do crematório como um todo, né? Que nós somos uma empresa de aconchego e isso marcou bastante para mim. Quando ele falou isso, eu acho que o caminho é esse mesmo, porque as pessoas estão muito condoídas, estão muito tristes, estão sentindo o peso da perda. Então nós temos que proceder como se fôssemos um local de aconchego mesmo, que nós possamos trazer para as pessoas o consolo, o carinho, a tranquilidade de dizer que ele está fazendo o que é melhor pelo animal dele, pelo meio ambiente, não vai carregar a culpa de ter feito aquilo que é errado com o seu animal. E o Wesley, obviamente, também nos deixou muito orgulhosos em nos citar no meio da palestra, né? Ele chamou a atenção da galera que estava lá na plateia a respeito do CremaCast, né? E aí a gente ficou muito feliz, muito orgulhoso de saber que a gente está desempenhando um trabalho legal para o nosso segmento. Vamos então ouvir o que é que o Wesley...
Verdade, eu queria falar também que o Wesley, na verdade, o Herardo, ele é um cara muito moderno de gestão, né? Ele traz uma linha muito moderna em gestão, ele compartilhou estratégias de altíssimo nível de CRM, de funil de vendas. O cara joga uma bola federal, meu irmão.
Se alguém quiser conversar com ele sobre isso, ele se colocou inteiramente à disposição. Abre o crematório dele lá para quem quiser ir lá, ver como é que faz, conversa com ele. É um cara super aberto.
Ele falou que manda por e-mail qualquer tipo de estudo que você precise que ele já tenha feito. Então vamos lá, vamos ouvir agora a nossa conversa do CremaCast com o Wesley.
Moçada, dando seguimento à nossa cobertura aqui no Summit da Brooker, estamos aqui com o Wesley de Souza, que é do Céu de Patas, o Crematório Pet, lá em Serra, no Espírito Santo. E aí, Wesley, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
Você hoje fez uma palestra super interessante, extremamente educativa e também de abrir mentes, né? De abrir mentes para o negócio que está crescendo e trazer para as pessoas a fórmula do acolhimento. Explica um pouco pra gente sobre isso.
Na verdade, eu acho que todo o meio está mudando, né? As pessoas hoje estão necessitando desse tipo de trabalho, desse tipo de serviço, de pessoas que se compadecem daquele momento e se dedicam a se formar para atendê-las da maneira como elas realmente precisam. Passam por dificuldades, pelo luto e necessitam alguém para acolher nesse momento, para ajudar, para acompanhar, tanto antes, durante e depois de todo esse processo de perda. Então a gente tem procurado nos aperfeiçoar cada vez mais nessa parte do acolhimento.
E como é que você vai, como é que você vê esse mercado daqui a 3 anos, por exemplo?
Eu acho que o mercado está em plena ascensão, a gente vem acompanhando o desenvolvimento, o crescimento, cada vez mais pessoas se interessando. A feira mostrou isso também para a gente, né? Muitas pessoas que ainda não têm crematórios vieram conhecer a realidade e eu acho que é a tendência mundial e do Brasil inevitavelmente é essa também.
No seu trabalho de pesquisa, antes de você implantar o seu crematório lá no Espírito Santo, você viajou aos Estados Unidos, conheceu os crematórios lá, estamos devendo para os caras ou estamos legal com eles?
Não, nós ganhamos deles, eu acho, bastante. Ganhamos bastante deles em muitas coisas, eu acho. Eles têm uma legislação diferente que contribui bastante para a quantidade, né, do crescimento, assim, na verdade. Do volume de crescimento que eles têm. Sim, lá eles vão chegar a 100% de cremações breve. Porque a legislação está sendo mais avançada, está acompanhando mais o que vem acontecendo no mundo de uma maneira mais rápida. A gente, o brasileiro ainda tem uma certa resistência, tem uma cultura muito forte com relação à morte, tem muito mais apego do que um americano. Um americano, um garoto com 18 anos já sai da casa do pai, vai viver do outro lado do país, já começa a quebrar os laços, né? E o brasileiro não. O brasileiro, o filho fica na casa do pai até casar e às vezes ainda continua na casa do pai. Essa cultura demora a quebrar. Se essa demora, a da perda é muito mais. Então leva um tempo maior. Mas no conceito qualidade de acolhimento e de atendimento, eu acho que nós estamos muito na frente.
Legal. Então, galera, é isso aí. Quero te agradecer, Wesley, a participação aqui no nosso prazer. CremaCast, né? Sei que você é um ouvinte assíduo da gente.
Sou, verdade.
E curte mesmo, interage com a gente nas redes sociais e tal. E te agradecer pela tua entrevista aí. Desejar todo o sucesso do mundo para o Céu de Patas.
Obrigado. E para vocês também aí, expandindo o CremaCast, que eu sou fãzão.
Legal. Valeu, galera. Wesley.
Um abraço. Tchau.
Beleza, né, moçada? O cara manja muito, velho. Manja muito mesmo. Tá focado, tá inteirado com o negócio e não tem como voltar pra trás, não tem como dar pra trás, não tem como fazer com que não dê certo. Agora o caminho é dar certo. E é o como a gente falou lá no Summit, basicamente o tempo todo. É uma unanimidade. O futuro é a cremação, tanto de humanos quanto de pets. E o Wesley deu um show à parte aí. Tivemos um show à parte que quebrou, eu não entendi no início direito como é que era, mas chamaram o Steve, que é um cara que trabalha diretamente com...
Um gringo brasileiro de mãe francesa e pai americano.
Nossa senhora, o cara tem uma genealogia lá muito doida. Mas aí, rapaz, o cara nos surpreendeu a todos a partir do momento que ele disse que estava lá para nos dar porrada. E foi dando porrada por porrada, mostrando que... após case e mostrou como é que ele lida com o pessoal na seleção brasileira que participa dos Jogos Paralímpicos. Então, mostrou a importância da vida, mostrou a importância da valorização do simples e único fato de você poder respirar. E muita gente reclamando às vezes que o pé está doendo e os caras fazendo coisas incríveis, sem braços nem pernas, cegos, surdos. Enfim, cara, um negócio foi uma lição de vida tremenda. E, com certeza, ele desconstruiu muita gente ali e muita gente se construiu novamente a partir do que ele disse lá. Valeu a pena ter participado da palestra do Steve.
Verdade. O Steve é um motivador, né, e um coach da seleção dos atletas paralímpicos, como o Erardo estava falando. E, cara, ele conseguiu um feito absurdo. O salão... do evento da Brooker, tinha uma parte mais traseira que,
dos expositores.
Pelo fato de estarem lá os expositores, ouvia-se, né, o papo entre eles, e acabava que atrapalhava um pouco, né, as palestras das pessoas que não tinham uma oratória tão bem trabalhada como a dele. Então, cara, quando ele começou a dar a palavra, todo mundo prestou atenção, foi impressionante.
Foi. E ganhou a atenção de 100% ali, cara.
Mas antes dele, a gente não pode deixar de esquecer a visita à fábrica da Brooker, né?
Ah, esse era um capítulo à parte que a gente tinha separado para falar aqui. Para começar esse nosso papo, eu que sou virginiano, né? O virginiano é perfeccionista, organizado ao extremo. E, cara, que é aquilo, velho? O chão da fábrica é limpo, as coisas são todas organizadas, cada coisa no seu lugar. A linha de montagem dos fornos, ela é contínua, ela é ascendente, né? Sai de uma fase, vai para outra, sai daqui, vai para ali. As coisas são feitas com muito esmero, muito cuidado. E o que eu pude ver foi um cuidado com o material empregado nos fornos. Não tinha ali material de má qualidade, não vi. Desde a chapa com que eles são confeccionados, eu entendo um pouco disso, até a parte de isolamento, a parte de refratários, cada refratário com a sua especificidade. Então foi uma coisa muito legal. Para mim foi uma coisa surpreendente, porque até porque abrir a sua casa, onde você ganha dinheiro para tanta gente assim, você pode até despertar de repente o interesse, né? De uma concorrência, sei lá. Mas os caras estão tão à frente do nosso tempo que eles não pensaram nisso, eles só pensaram em agregar, abriram a fábrica, responderam todas as perguntas que foram feitas lá. Quem esteve à frente da apresentação na fábrica o tempo todo foi o Marcelo. Então, cara, foi uma coisa extremamente enriquecedora, porque ele trouxe informações verdadeiras e técnicas que condizem com o que hoje a gente pode constatar do funcionamento da Bruker.
Uma empresa super à frente do tempo, né, Gerardo? Eles, inclusive, já estão buscando a qualificação ISO, né? Se eu não me engano, foi a 9000, que se trata de qualidade, e a 14001, que se trata de que é uma empresa que anda lado a lado com a natureza, o meio ambiente, sem nenhum agrave, né, a eles. Então, cara, eu também fiquei surpreendido. A gente pôde ver lá, eu acho que uns 12 fornos de vários portes, de fornos de humanos, fornos de
pet,
fornos de animais, né? A gente viu muito essa parte física do forno. A parte tecnológica, eu creio que seja em um outro galpão que eles trabalham, né? A parte de sistema, ou então no escritório, porque é uma parte mais...
Até porque essa, a parte que a gente foi, é a parte mais nova da empresa. Eles dizem que ainda tem um outro lugar, local
exato,
que eles trabalham lá também, né? E ali era uma parte nova, muito arejado, o lugar foi projetado para ser um lugar onde os trabalhadores não sofrem não, cara. Ali, temperatura bacana, tranquila, foi tudo muito bom. A visita à fábrica foi uma grata surpresa, realmente.
Podemos ver as várias tipologias de tijolos refratários, tijolos isolantes, foi bem legal mesmo.
Legal, moçada. Então tá aí, esse é o nosso CremaCast, fazendo abordagem sobre tudo o que aconteceu no Summit da Bruker, para que a gente fique sempre antenado nisso, né? E também aqueles que estiveram lá podem usar a nossa rede social aí e para poder interagir com a gente e a gente poder sentir que a galera está crescendo com o nosso
programa. Isso aí, Gerardo. A gente está no @CremaCast no Instagram. E estamos em qualquer agregador de podcast, tá? Segue nós lá, o @CremaCast, e dê sua sugestão de pauta, seja nosso convidado, faça parte do nosso time.
É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo e nos despedindo da maneira mais bacana que a gente conhece.
Japonês da funeral! Japonês da funeral!